Gravação do dia 3 de maio de 1972. Bom, então eu queria que você falasse para a gente hoje, por exemplo, você notou especialmente alguma coisa em relação ao tempo? Eu estava reclamando hoje mesmo para Helena disso.
A mudança brusca de temperatura, né? Enorme. A gente sai de manhã. Olha o meu exemplo. Eu vim de Lanzinha, desse jeito, morri de calor na hora do almoço. Eu saí daqui, embaixo do maior sol, um calor terrível, né? Mas não adiantava querer trocar de roupa, porque chega essa hora começa a esfriar tudo outra vez, né? Não tem jeito. O tempo em São Paulo é mesmo terrível.
Aí, no caso, você acha, por exemplo, assim, em relação às suas filhas, que nessa época elas teriam mais problemas, assim, de saúde? Não, em
Eu
relação.
tenho uma delas que agora já não tem, mas que teve. Ela tinha problemas de bronquite. E isso, uma mudança brusca assim, de temperatura, geralmente causava problemas, sim. Mas atualmente ela já superou e normalmente nenhuma nem outra tem apresentado problemas. Elas passam bem.
E como é que você, por exemplo, reage assim ao tempo? Você prefere que tipo de temperatura, por exemplo, para trabalhar?
Olha, eu normalmente prefiro calor. Eu tenho horror do frio, mas tenho horror terrível. Como eu fico gelada, fico dura normalmente, não consigo me mexer. É, não sei, eu acho uma coisa muito estranha aqui o clima em São Paulo. A gente tem um monte de temperaturas mais variadas, né? E o que parece estranho aqui para mim, parece estranho, é que o pessoal parece que está condicionado, que no Brasil faz calor. Não, não é gozado isso? O que acontece? A gente morre de frio dentro de casa, morre de frio fora de casa. A gente não está bem nunca, não é? Aqui em São Paulo. É, fora de São Paulo, por exemplo, na Argentina, onde eu estive, lá o pessoal está preparado para o inverno, com agasalhos, com habitação especial para escalefação. Chega aqui em São Paulo, não existe nada disso. A gente padece de frio terrivelmente. Eu detesto frio. Eu gosto muito mais do calor. Me sinto melhor. Ah, eu acho ótimo.
Você não acha engraçado isso? Quer dizer, mesmo as pessoas que se constroem casa hoje em dia, acho que ninguém tem essa preocupação de fazer
Nenhum.
um serviço assim, de acordo com o tempo,
Adequado.
né,
É
Márcio?
isso
Porque
mesmo.
afinal você tem que ter os dois dentro de casa,
Ficou
né?
um mito, né? De que no Brasil não faz frio. E esse negócio já está mudando há muito tempo, né? O tempo já mudou há muito tempo aqui, o pessoal parece que não percebe, né? Que está cada vez mais, me parece que os períodos de frio se prolongam cada vez mais. Porque anteriormente ocorriam períodos curtos, com intervalos grandes de calor, né? No meio.
A gente nota isso por causa da roupa, né? A gente nunca
Agora
deixa de
é,
usar aquelas,
exatamente.
não é?
O ano passado, eu fico contando assim os dias de frio, porque eu não gosto nada do frio. E o ano passado eu me lembro que era pleno verão e estava um frio danado, de
Pois
eu usar
é.
casacão, assim, um sobretudo mesmo.
Você sente, por exemplo, assim, alguma parte do corpo que fica mais fria, não?
Não, normalmente eu tenho pés frios e nariz. Nariz fica gelado. Sinto muito nos pés o frio, onde eu sinto mais. Mãos não.
E você não usa nada na mão assim para proteger de frio, não, assim.
Não, nas mãos eu não costumo usar. Eu já notei uma vez que, quando eu estava fora, com um frio muito intenso, morrendo de frio, eu botei luvas e eu notei então que melhorou consideravelmente o frio, né? Mas é uma coisa que eu não faço habitualmente,
Eu
não
acho que a
usar,
gente
né?
não faz mais, a gente não vê mais gente novo. Será? Eu acho que a gente já saiu do.
Meu marido não, meu marido bota luvas. Ele bota, principalmente quando é para dirigir, porque aí ele sente que parece que dá assim mesmo um enrijecimento maior, né, meu irmão? O
Pois é,
frio.
isso que eu ia perguntar, se você não sentia.
Não, mas eu não
No
sinto.
pé você sente
Eu
isso?
sinto nos pés.
E agora você acha, por exemplo, para férias, você acha, nesse tempo de frio, você gostaria, por exemplo, de ter férias?
Não. Eu ainda prefiro ter as férias no verão, porque férias é coisa boa, né? Então deixa eu aproveitar quando eu gosto.
Mas assim, aproveitar um clima de montanha, coisa assim, você nunca pensou nisso, quer dizer, de fazer suas férias coincidirem justamente com o auge do frio, não?
Só se fosse para ir para um lugar assim bem especial, que eu não conhecesse ainda, onde eu pudesse ver neve, que eu não conheço, acho que deve ser uma coisa bacana. Então aí sim eu pensaria em aproveitar o frio. Mas fora disso, não.
Alguma coisa assim parecida com neve, você já teve alguma experiência quando, principalmente em zona rural, assim, quando há frio, não? Pegar.
Eu estive no sul. Em julho, em época de frio. Lá nós pegamos frio brabo, assim, mas eu não vi geada nunca, não. Mas eu tenho vontade de ver, porque dizem que é muito bonito, né? Eu saía de madrugadinha, assim, louca, para ver se pegava um dia. De noite, então, estava céu limpo, assim, estrelado, todo mundo na expectativa de ver se dava uma geadinha, mas nunca vi, não.
É uma beleza, já vi em
Dizem que
zona
era
rural também.
lindíssimo. Nós estávamos justamente num lugar aqui bem descampado. Dizem que é uma beleza, já.
E nunca, você nunca pegou neve nessa temporada da Argentina, não?
Não. Aliás, em Buenos Aires não costuma nevar. Em localidades bem próximas de Buenos Aires, neva. Mas lá não. Lá o frio é terrível, muito, muito
Que
grande.
tipo de frio assim?
É um frio, eu não diria que fosse úmido, não. É seco. Aliás, lá a região toda é muito seca. Não, estou dizendo bobagem. É muito úmida, mas já não, nevar nunca nevou. Pelo menos o pessoal de lá me disse que nunca nevou. E geadas, ali na cidade, eu também não vi. É úmida por causa do rio, né? Eles ficam ali do lado do rio, que tem sempre uma umidade. Até o pessoal da lá me chamando a atenção. Que a umidade geral de lá é de 98%, assim, normalmente. Lá tem uma umidade ultra grande, né?
Maior que a daqui, de São Paulo?
É muito maior.
Vai
Estava
ser um
fazendo uma
lugar de ser
confusão
muito.
terrível. Lá eles estão bem do lado do rio, que é da Prata, né?
E dá assim para você perceber a diferença assim, dessa umidade com o frio, não?
Não, eu não diria que percebi qualquer coisa, não. Eles é que chamam muita atenção para isso, que fica tudo horrível, o cabelo fica empapado, essas coisas todas. Mas eu nunca percebi nada com relação a
Porque São Paulo também não deve ser tão diferente assim, não?
isso. Lá tem uma coisa muito ruim que eu que nota muito, é a incineração, que os prédios normalmente fazem, os prédios de apartamento. Então isso contamina tudo.
Ah, no
Eu
próprio
acho a
prédio?
coisa terrível. A incineração do lixo é no próprio prédio, terrível. Eles não fazem coleta e cada prédio tem um incinerador de lixo. Além do mais, cada prédio tem o seu sistema de calefação, que geralmente é feito com, sei lá, um óleo grosso, um negócio desse tipo. Então aquilo já produz uma fumaceira danada. Mas a fumaça do incinerador, a gente anda meia hora na rua com uma blusa branca, quando se volta para casa está tudo preto aqui, nas mangas, é um negócio terrível.
Mas que coisa esse esporte de não coleta de lixo? Estranho isso, não?
Na zona central não existe. E isso é eu tenho a impressão de que é um processo utilizado há muito tempo lá, porque os prédios de lá são super antigos, todos eles, né?
E todos têm proteção contra frio, todos assim, indistintamente. Repartições públicas, no caso, você teve alguma experiência? Não.
Todos usam, quando não são próprios do prédio, eles têm estes, os aquecedores portáteis,
Sim.
que são o a gás, o elétrico.
E eles aparecem assim, por exemplo, num apartamento, eles são visíveis ou não? São embutidos?
Não, a maior parte deles é visível. Ou são essas caixas assim do lado de fora da parede, como não sei como é que se chama,
Sim.
e que faz parte de toda a calefação, ou então são mais ou menos como os nossos, que a gente usa aqui, mas são maiores.
Chove muito lá em Buenos Aires?
Eu tenho a impressão que não chove demais, demais, não. O período que eu peguei lá foi de frio, mas um frio tão grande, eu fiquei 10 meses. Pois praticamente os 10 meses foram de inverno nessa época. Estava cansada já de frio, eu que tenho uma raiva de frio. Eu cheguei em março. Meados de março. Estava um tempo gostosinho, como junho aqui, por exemplo. É já fresquinho, mas que dá para a gente ficar bem. Logo depois começou a esfriar. E quando eu vim embora, ainda estava aqui, estava começando a querer esquentar.
Mas não tem alguma coisa de calor também em Buenos Aires? São horríveis.
O verão depois disso é terrível. Eles têm uma mudança muito brusca de temperatura, né? Do inverno para o verão.
Mas você não acha assim, por exemplo, um calor que eu trabalho, por exemplo, no caso, não sei o seu, se rende menos? Você sente isso ou não?
Eu não sinto. Normalmente, eu tenho justamente tido essa opinião de muitas pessoas, mas eu acho, para mim não me faz diferença. Eu acho que eu me sinto bem. No verão me dou bem com o clima, com a temperatura, gosto e acho que rende igual ao meu trabalho.
Por exemplo, assim, logo depois do almoço, você não acha que há uma certa relutância em
Isso
retomar
acontece, né?
o
A pessoa
trabalho?
fica assim mais menos disposta, não sei, mais cansada. Mas eu acho, ainda acho que não, eu ainda acho que não tem problema não com relação a isso.
Assim,
Mas se
relutância.
nota uma sonolência, assim,
É,
nos
isso.
dias de maior calor, né? O que acontece comigo é eu tenho uma diminuição da vontade, do aspecto psicológico, né? Porque dá uma vontadinha danada da gente sair, né? De não ficar trancada
Pois
dentro de
é.
casa. E ver assim, pensando no
No verão
céu
é para trabalhar,
assim,
né?
né? Uma vontade de estar em um lugar bem diferente.
Pois é, mas eu acho que. Por isso que eu perguntei se você não sentia e que isso diminuía o rendimento. Porque eu não sei, parece que as pessoas se arrastam um pouco mais com o calor, você não acha que.
Eu vejo isso também, isso eu vejo normalmente. As minhas filhas, a Maria Dulce, ela detesta o calor, ela adora o frio. Ela diz que calor para ela é só com uma piscina. É o único jeito que
Claro.
ela vê calor. Então ela quer frio, frio, frio a semana inteira, menos de sábado e domingo. Né? Ela pode ir no clube. O resto ela quer frio, porque é aí que ela se sente bem. A gente nota, inclusive, que as crianças percebem, né, essa, a importância do clima na atividade física, né?
Você gosta de chuva?
Não.
Eu gosto. Parada também não gosto de chuva.
Ai, eu não gosto.
Eu
Inclusive, me
adoro.
deprime, quer dizer, se é
aquela coisa contínua, por
Ai,
exemplo, eu fico.
quando fica dias e dias de chuva, é terrível. Desse período assim, sei lá, céu cinza, me dá realmente uma impressão muito má, assim, eu fico também deprimida. Interfere com o meu sentimento também. Mas, bom, com relação a esses períodos longos, daquela chuvinha
Pois
horrível
é.
e tudo. Mas com tempestade, aquelas chuvas bruscas, eu tenho medo. Então, não gosto de chuva de jeito
É,
nenhum.
eu também tenho esse
Tenho
mesmo tipo de
medo
reação,
danado.
manifestações da chuva forte, assim, essas manifestações celestes.
Aí eu fico assustada, me assusta
O
assim.
que te assusta mais?
Aí eu acho que me assusta tudo, aquele volume todo de água. A cor do céu, trovão, relâmpago, isso tudo me assusta.
Aí a gente, não sei se você teve essa experiência, mas eu tinha um tal pavor desse tipo de tempestade, assim, a coisa assim, que eu tinha que esconder dos filhos para não tentar
Ah,
transmitir.
foi a mesma coisa que eu tive que fazer. Fiz demais, mas não adiantou.
Não
As
adianta. É, na verdade.
duas estão medrosas com chuva, aquela coisa.
Mas os meus já estão grandes, agora estão na fase de caçoar. Onde você viu uma
É.
coisa horrível? Precisam proteger a pobre que tem medo e tal. Você vai chegar aí também, é muito mais confortador.
Domingo mesmo nós estivemos em Maripurã. E estava um dia muito agradável, né? O céu azul estava uma beleza. Depois, na volta, tinha uma parte do céu assim, que estava toda escura, né? E a parte de lá que estava toda clarinha. E elas queriam toda ali saber se a gente ia fazer, se o caminho da gente era assim, para alcançar a parte clara do céu. E o Mauro dizia, mas é para lá, olha, lá onde o sol está se pondo, para ela, por isso que está claro. Lá não, está a parte escura, por isso que está desse jeito. E elas, é, claro que elas sabiam perfeitamente que não era aquilo, né? Que a noite não começava assim, desse jeito, por pedaços, né? Mas elas têm medo danado, as duas, de chuva.
E no caso, assim, você tem alguma experiência, por exemplo, de noite inteira, de passar a noite em claro, fora de casa, por exemplo, assim, de observar essa mudança? Você está falando, assim, do começo da noite e o desenrolar dela.
Bom, eu nunca fiz isso. Eu tenho muita vontade de fazer, mas nunca fiz, porque eu sou uma sonolenta terrível, um morro de sono também. Mas quando a gente sai, que eu vou para a praia principalmente, o desenrolar todo da noite eu não vejo, mas eu costumo ver o amanhecer. Eu gosto muito de ver o nascer do sol e tenho feito isso mais ou menos frequentemente. Eu acho uma beleza, tanto o nascer do sol como o pôr do sol, eu acho maravilhoso, colorido, lindo, né? Uma coisa de louco.
E assim, à noite, em relação ao outro astro, você, ao mar, você já associou as duas coisas, assim, de ver?
Ah, também. O luar é uma beleza no mar, né?
Uhum.
O reflexo da lua no mar é uma coisa linda. Nós tínhamos uma casa na Praia Grande. E lá é um lugar totalmente deserto, né? É onde nós tínhamos a casa. Era uma localizaçãozinha assim, um lugarejo bem, bem pequenininho, estava iniciando, sem iluminação nenhuma. Quando nós fomos para lá, não tinha nem luz elétrica. Então, fora era breu, mas que coisa linda ver o céu daquele jeito. Milhares de estrelas que aqui a gente não consegue ver, né, na capital, em lugares assim de muita claridade.
Uhum.
Incrível, uma beleza. A lua, em época de lua cheia, nossa senhora, uma coisa. Um luar, mas que fazia uma claridade imensa, que parecia a do dia. A gente podia andar normalmente, calmamente, pela praia, que se assim, enxergava tudo.
E em relação à lua, você acredita? Eu agora estou nessa fase, porque o Jornal do Brasil diz que a coisa não é para brincar, não. Vocês dão risada, mas não é para brincar. Que realmente há alguma coisa científica, assim, em relação ao comportamento das pessoas. Você acredita nesse troço?
A influência da lua?
É.
Quem está muito nessa é a minha filha, que agora, outro dia ela foi lá na folhinha e viu que era a lua crescente. Então ela voltou com a tesoura, que era para me cortar as pontas do cabelo dela. Eu tive que cortar toda a lei as pontas do cabelo, que era para o cabelo crescer. Realmente, né? Diz que está havendo uma tendência muito grande de se acreditar nisso, né? Influências das fases da lua no comportamento das pessoas. Mas assim, em relação a certos aspectos, né? Crescimento de cabelo, não sei mais o que.
Há alguma, assim, da lua, alguma fase que, nesse caso, seria, vamos dizer, negativa?
Eu acho que a lua minguante, que o pessoal diz que não é muito boa, né? Com relação ao corte de cabelo, que eu conheço é essa.
Uhum.
A lua minguante e que é positivo, o corte crescente.
E essa grandona que acabou de aparecer?
A lua cheia, a lua nova. Achei?
Aham. Ela, porque dizem que, no artigo que eu li, que a criminalidade aumenta na lua cheia. Você acha? Então, eu agora, inclusive, uso isso como argumento para certas coisas. De, ah,
Só fazendo inferência. Você vê que o pessoal sai para a rua porque gosta de olhar a lua. Daí começa a acontecer mais coisas. Uhum.
Na Argentina, durante o tempo, sempre assim, você não teve nenhuma experiência com chuva muito forte?
Na Argentina, não. Francamente, eu estou querendo lembrar. Eu lembro de chuvinhas, esses períodos horrorosos de frio e chuvisqueiro. Mas chuvarada, não me lembro.
E essa chuvinha que, afinal de contas, é tão decantada por Mar de Andrade como a tradicional de São Paulo, você acha que ela ainda existe ou ela já desapareceu?
Olha, eu, para mim, eu acho que não existe mais, não. francamente, desde que eu comecei a me dar conta desta, deste, já nem sei mais dizer o que é, se é realmente alguma coisa que existiu ou se já era alguma, um aspecto poético muito visto por Mário de Andrade, eu comecei a ver se realmente existia isso e nunca vi, não. Eu vi no inverno alguns períodos muito feios, assim, envolvidos por uma... por um chuvisco terrível, né?
Esse chuvisco mas teria um nome, assim, no caso...
Uma garoazinha, né? Essa garoa chata, né?
A gente não sabe como se proteger dela, né? Porque vem
pois
de todos
é, essa vem de todos... Mas eu, não, eu acho, tenho a impressão que está diminuindo muito, não é? No inverno acontece alguns períodos, né?
É, dizem que no, ou era, como você diz, imaginação de poeta, ou a coisa mudou, porque... Parece que...
Eu tenho me preocupado, assim, em verificar se isso era verdadeiro, porque parecia tão romântico, né? Aquela garoa bonitinha e tudo. Mas, uma coisa que eu gosto muito é Neblina.
Ah, não disse.
Nós não falamos ainda.
Ah, ótimo.
Da Neblina eu acho muito bacana. Eu acho bonito, bonito. Vocês já estiveram em Campos do Jordão, nesses períodos que tem aquela... É alto, né? Então, ele fica praticamente encoberto por nuvens. Que coisa bárbara.
Eu acho uma beleza também. Aqui, nessa região de Santo Amaro, assim, em julho, há muita, né, também, assim.
Aqui.
É, eu tenho experiência de ter saído de madrugada, assim, de casa de amigo e não poder guiar, assim.
A estrada assim, é horrível, né?
Assim,
o contorno, é, né, da estrada. É. Eu já fiz isso também. Mas eu vi lá durante o dia. Então era claro e a gente podia andar, mas se enxergava assim a uma distância muito curta. Mas a densidade era tão grande de umidade que ela se acumulava nas pontas das folhas e pingava, assim, feito chuva bárbara. Muito
bonito. Nunca vi isso.
Mas aí é neblina ainda? Eles chamam neblina ainda?
Chamam de...
Mesmo assim sobrecarregada? De umidade, não.
Eu não sei.
Assim, a pessoa comum fala que é neblina, não?
A aguinha que fica nas plantas?
Não, esse tipo que esse você descreveu, tipo? Assim, esse tipo de temperatura ou esse tipo de atmosfera.
Olha, não sei disso.
Você não tem essa experiência de que... Como eles chamariam essa experiência?
Não faço ideia. Pelo menos não me recordo agora.
Porque às vezes se faz alguma diferença, né, entre neblina. E eu não faço diferença nenhuma. Para mim é tudo a mesma coisa.
A cerração, você está dizendo?
É, você faz diferença entre uma coisa e outra, não?
Francamente, eu não sei, não. Que diferença
eu fico pensando que é alternativa de vocabulário só, porque eu não consigo fazer diferença. Por isso que eu pensei, como você descreveu uma coisa para mim diferente agora, quer dizer que a umidade sobrecarregada, então, talvez isso pudesse ser além de neblina.
Nossa.
Mas eu também não saberia dizer.
Eu também vejo como uma possibilidade de uma mudança de vocabulário. Assim. Não sei o que seria. Talvez tenha, porque a gente usa comumente os dois termos. E muitas vezes, bom, para mim me parece sinônimo, porque eu nunca procurei ir mais profundamente assim.
Agora, assim, aqui em São Paulo você nunca sabe o tempo que faz esse negócio, mas você se baseia em algum, vamos dizer, alguma informação para saber que roupa você vai botar no dia seguinte?
Bom, parece que ultimamente está havendo um progresso muito grande do serviço de meteorologia, né? Porque a gente já pode acreditar nele. Está havendo uma melhora agora.
Por onde você tem informação? Por que via?
Geralmente pelo jornal.
Você não vê isso na televisão, quer dizer, tem alguém na televisão
é que
faça isso?
Na televisão a gente vê muito pouco, sabe, mas eu tive notícias de que tem um senhor, parece que se chama o Homem do Tempo, né, que fez alguma coisa assim, que faz um programa sobre esse, né, mas eu não vi, não.
Você viu que nossas meninas estão estudando em relação a isso? A parte de ciências aí, de estudos do tempo, de
não.
Pesquisa nessa área aí, um monte de coisa, satélites, aquela coisa toda.
Ah, certo, né? Eu vi alguma coisa assim. É. Eu tenho a impressão de que agora a gente vai ter cada vez mais, né, condições de prever com antecedência o clima.
É porque antes a gente fazia o contrário, né? Dizia que ia fazer isso, a gente fala, bom,
É
então
o
vai ver que
contrário,
é o contrário.
certamente. Tem até piadinha sobre isso, né? Aquelas os passeios do serviço meteorológico, né? Todo mundo embaixo de uma árvore. Maior piquenique, uma tempestade terrível.
Não é assim. Agora, há uma infalível, é você olhar o que está fazendo, o clima que está fazendo em Buenos Aires e saber que daqui 4 dias o mesmo faz em São Paulo. É quase infalível. O meu critério é esse.
Mas
Eu
às
tenho
vezes você ouve
acertado.
que tem frio no Rio Grande do Sul, como é que chama esses frios que acontecem lá
Esses
embaixo?
de repente, assim que aparece. Isso que sobe pra cá, assim, e fala, ah, vem vindo.
Ah, sei. São umas ondas de frio que eles chamam, ondas de frio, ondas de calor, sei lá.
É, muitas vezes estão no Rio Grande do Sul, dizem que vem vindo para São Paulo, né? Depois.
Às vezes o mar se encarrega,
Às
né?
vezes acontece de mudar, né, o curso delas, ou então, sei lá, encontram outras ondas no meio do caminho, dissolvem, né?
Bom, e assim, a sua preferência em relação ao ar? Você gosta como? Quer dizer, um dia como hoje, assim, que descabela a gente? Não, como é que
Ah,
é?
não. Não gosto de vento, acho muito ruim. Eu prefiro uma brisa agradável, né? De acordo com o lugar, se a gente está numa praia, é bem refrescante, bem gostoso. Ou então no campo também. Mas ventania não. Mas uma brisa sim, uma brisa suave e agradável.
Você já passou por uma experiência de um vento muito forte assim, não?
Só experiência minha, não. A gente tem notícia de vendavais terríveis que acontecem por aí. Aliás, eu não presenciei, mas passei por um lugar onde tinha acontecido, aliás, coisas bastante sérias em decorrência de um vendaval que tinha acontecido. É, telhados, todos desfeitos e essas placas enormes de propaganda caídas. Mas participar, nunca participei, graças a Deus. Morro de medo.
Bom saber. No seu caso, Vera, como é que você divide o seu dia normal, assim? Se não é indiscrição da gente saber o que que você faz durante o dia. Você já tem, assim, mais ou menos uma divisão para ele? Eu queria que você descrevesse os períodos e tudo. Como é que você divide o seu tempo durante o dia?
Certo. Eu tenho dias variáveis, porque tem dias que eu, nos quais eu tenho um tipo de atividade e outros que eu tenho outro. Mas descrevendo um tipo de dia, por exemplo, como o de hoje. Eu me acordo cedo, mais ou menos por volta das 6h30. Então tem todo um período preparatório, onde eu tenho que ter os meus cuidados, os cuidados das minhas filhas também. Elas também se preparam cedo para a escola, depois do café da manhã. Depois nós saímos todos juntos. Eu deixo as crianças na escola e venho direto para cá. Aqui eu entro às 8 horas e fico normalmente até meio-dia, um pouquinho mais às vezes. Daí eu vou direto para a escola das crianças, onde eu vou apanhá-las, vou para casa, almoço e volto para cá de novo. Aí eu fico normalmente até 5 horas novamente.
E depois disso, quer dizer,
Depois vou para casa, aí dou um andamentozinho no jantar, vejo as obrigações das crianças, se estão em ordem, se elas cumpriram tudo adequadamente. Depois nós jantamos. Aí a gente tem um período antes de deitar, onde a gente faz qualquer coisinha assim, mais em relação a uma atividade com as crianças, a gente conversa com elas, faz uma brincadeirinha, um joguinho, alguma coisa assim, todos juntos, nós, eu, meu marido e as crianças. E depois vamos deitar.
Agora, durante o ano, assim, vocês fazem uma pausa no caso assim das férias das crianças. Vocês também param esse ritmo de trabalho, não?
Paramos, sim. Nós Já fizemos isso, já procuramos organizar a nossa vida de trabalho para poder usar pelo menos as férias um período nas férias um período mais longo com as crianças, que a gente, nós, tanto eu como o Mauro, trabalhamos e com isso a gente se ressente um pouco da companhia delas e elas da nossa. Então nós combinamos que o nosso período de férias coincida com o período de férias escolares maior das crianças,
Ah,
né?
sim.
Nós saímos em janeiro, geralmente.
Agora, você assim, você sente a divisão do ano em duas partes, não? Significa para você alguma coisa diferente os 6 primeiros meses dos 6 últimos, não?
Não. Praticamente a gente fica tão envolvida no trabalho que eu não noto diferença entre o primeiro semestre e o segundo semestre. Mas a gente começa a sentir a carga do segundo semestre quando vai chegando no fim do ano. Isso sim, então o finzinho do ano a gente já vai sentindo, né, as diferençazinhas que vão acontecendo de cansaço, sobrecarga do ano inteiro, né?
Você acha que, na verdade, a gente pode sentir diferença de mais de 2 estações em São Paulo, por exemplo, assim? Não digo num dia só, porque aí você vai me dizer, ah, pode, é claro, hoje, por exemplo. Mas você acha que a gente pode até, em relação às crianças, dizer, olha, nós estamos numa determinada época do ano, assim, você acha que é possível fazer isso? É possível sentir, é possível, demonstrar, por exemplo, que setembro é uma outra época?
Eu acho que acontece da gente ter aspectos no mesmo dia que são muito característicos de algumas estações, né? Por exemplo, a gente agora deixa eu pensar para ver se a gente está no inverno, que é tão difícil.
É, pois
A
é,
gente
você.
tem características do inverno, tem características de verão, tem características as mais diferentes, não é?
Mas
Eu
além de
acho que
inverno e verão, que afinal de contas são
são bem
bem marcantes, é
delimitadas.
as duas intermediárias, você acha que a gente tem também?
O outono. Eu acho que sim, porque em virtude principalmente, bom, vamos considerar como característica do outono com relação ao clima. Um clima mais ameno, uma temperatura mais suave e certas características assim mais visíveis, que são as crianças notam muito, né? Que é a queda das folhas das árvores, né? Então isso eu acho que é possível, inclusive, da gente encontrar procurando, porque
Procurando.
o nosso tipo de clima permite, eu acho que, as mais variadas modificações, inclusive em relação à vegetação, porque não existe aquela mudança drástica como acontece em outros lugares, né? Que ou é inverno e não tem nada, a folhagem está toda morta, ou é verão e está tudo florido, lindo, ou é outono e as flores estão caindo, ou é primavera, né? Primavera é que é onde as flores estão bonitas, verão é calor. Isso, então.
Mas sabe por que eu perguntei isso para você? Eu olhei a paineira na minha rua e disse, puxa vida, mas os moleques estão derrubando as folhas. E minha filha disse, mas que ignorância, outono.
As folhas têm que estar caindo. As crianças notam muito isso.
Ah, bom, é outono, pois não. É gozado, né? Porque eu não me dou conta dessas coisas, porque para mim, por exemplo, hoje para mim é um dia de inverno,
Tá,
mas
para
sei
mim
lá.
também,
Então você
precisa
foi olhar,
pensar
ainda a
muito.
molecada que jogou pedra. Então que negócio é esse? Estão destruindo a árvore, não é possível. Agora, em relação assim, do clima com a saúde, você acha que tem uma interferência?
Bom, eu acho que sim. Eu acho que o inverno predispõe a certas moléstias brônquicas, né? E pelo resfriamento. Eu tenho a impressão de que há um maior, assim, um aumento de moléstias desse tipo. Agora, eu ouvi dizer também que o verão também traz bastante alterações, né? Problemas mais de vírus, coisas desse tipo, que eu acho que pelo clima tem maior possibilidade de propagação, não sei.
Você assim, por exemplo, em relação às suas filhas, Como é que foi? Agora, desculpe entrar nessa área, mas também para nós é importante, a gente só pode falar com mulher. O parto. Que tipo de parto você teve?
Foi normal. O meu parto foi sem problemas, a termo, parto natural. Muito bom das duas crianças.
Você acha? Há muita discussão hoje em dia se realmente a mulher deve ter um filho naturalmente ou não. O que que você acha disso?
Aí tem dois aspectos a considerar. Com relação à mulher, eu acho que seria muito mais conveniente que não fosse natural, porque eu acho que é um padecimento inútil. Se podia ser feita de uma outra maneira, indolor, eu não sei. Não sei se utilizando técnicas diferentes, como a cesariana, alguma coisa assim, ou se desenvolvendo um pouco mais técnicas já existentes, ou possibilidades já existentes de anestesias, mas que ao mesmo tempo não tivesse a interferência que tem, né, as atuais, que geralmente trazem problemas, né?
Você teve algum assim problema durante a gravidez, não?
Não, minha gestação foi normal, não tive problema nenhum, passo muito bem, não tenho problemas de enjoo, nada
Ah,
disso.
que ótimo, não?
Ótimo,
Isso é
muito
muito
bom.
bom e é bom sinal que pode ter bastante,
Animador,
né?
né?
Claro, muito. Muito
É, a
animador.
gente, quando as pessoas falam assim dessas coisas boas que acontecem quando tem filho, a gente, olha, mais, né? O Brasil precisa e tal, e coisa de aí, dos seus. Melhorar o seu nível de densidade. E me diga uma coisa, mas assim, em relação à doença, você falou que problema de bronquite, como é que o senhor superou isso em relação à sua menina? Veio naturalmente ou você usou?
O meu pediatra dizia que isso era uma coisa que ia acontecer normalmente com a idade, que
Ela
com o
tinha alguma
desenvolvimento,
coisa? Não?
não
Não?
tinha nada. Ele achava que é uma coisa que ocorre normalmente em crianças pequenas. Normalmente, não. Mas que é muito comum acontecer em crianças pequenas, porque ela teve, não foi asma, bronquite. Com menos de um ano foi quando apareceu o bronquite dela. E ele sempre disse que com o crescimento ela ia superar esse problema. Acontece que o negócio vinha acontecendo frequentemente e nós tentávamos de tudo, inclusive ela tomava doses grandes de antibiótico e não adiantava nada. Um resfriadinho e aparecia de novo o bronquite. Aparecia de novo o bronquite. Nós então, eu fiz uma tentativa. Usei um remédio de ervas e foi aí que ela se curou.
Não diga, como é que é essa
Graças a
história?
Deus. É um remédio muito simples, um xaropinho, que não tem contraindicação nenhuma, não tem problema nenhum. E inclusive não tem gosto ruim, porque esses remédios comumente têm um gosto bastante desagradável. As crianças aceitam bem e se toma uma colherinha de chá num cálice de água 3 vezes por dia
Mas
só.
como é que você descobriu isso?
Foi uma indicação que me fizeram e eu experimentei, né? Porque eu já tinha experimentado tanta coisa.
E você achou que isso é que resolveu?
Ai, francamente, eu acho que foi isso sim. Porque
Seu...
foi a mudança muito brusca, muito repentina. Só pode ter sido em virtude da medicação.
Você usava alguma coisa assim para ela, para pôr no nariz, não?
Inalações nós fazíamos, às vezes ela tinha períodos tão grandes de uns acessos assim tão fortes que a gente precisava ir para o pronto-socorro
Amiga.
fazer inalação mesmo.
Os recursos domésticos não resolviam.
Poderiam resolver a longo prazo, mas isso causa assim um transtorno grande para a criança, né? E uma inalação dá resultados mais rapidamente. Então a gente preferia levá-la e ela fazia um período não muito longo de inalação e melhorava bem.
E pingar alguma coisa no nariz, isso não resolvia nada.
Não, esses remédios assim de que se usam para dilatação nasal, não, ela não, nós não usávamos, não.
E essa medicina que se vale das ervas, como é que ela é chamada?
Existe
Eu não sei. Normalmente se chama...
Homeopatia. Mas a homeopatia não é, na verdade, é como existe esse trato de ervas, basicamente. A medicina de ervas, eu sei que ela é isso.
Mas aparece, por exemplo, é visível na homeopatia a erva, não. Ela é diluída.
Não. Tem várias formas, né? Tem umas que se utilizam, que são feitas em laboratório. Então fica praticamente só seja. Ainda não se faz carol. Mas tem outras que...
Na verdade, eles pensaram que deles não são complicados de dúvida, né?